Próximo Corban que a Torá aborda é Corban Mincha. Vamos ver como que é o Corban feito de farinha. Até agora nós vimos Corban feito de animais de grande porte, as aves, e agora a Torá fala Venefesh Kitakriv, por enquanto são tudo Corbanot de doação. Não é Corban de pecado. Doação, a pessoa decide que quer dar um Corban. Então diz a Torá, Venefesh Kitakriv Corban Mincha Lashem. Uma pessoa...
Mas você não comentou, Meir, que esses Corbanot também eram por alguma coisa que a pessoa fez, algum pecado
sim,
que ela cometeu?
Sim, sim. Eu falei que o Corban Olá, por exemplo, é trazido quando a pessoa deixou de fazer uma mitzvah. Mas é... De certa forma, é meio por livre e espontânea vontade. Eu quero consertar isso que eu deixei de fazer, eu trago um Corban Olá. Diferente do Corban de um pecado, que se eu cometi o pecado, eu sou obrigado a trazer o Corban Hatat. Aqui é livre e espontânea vontade. Eu quero consertar, então eu trago um Corban. Então, Venefesh Kitakriv Corban Mincha Lashem. Uma pessoa que trouxer um Corban para Hashem, que é um Corban Mincha. Mincha aqui significa que é uma doação. É uma doação de submissão. Eu quero dar um presente de submissão a Hashem. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes. Do que ele vai ser? Solet Yihyeh Korbanot. Esse Korban vai ser feito de semola. Solet. Solet é a melhor parte da farinha. Então... O solet que é usado no Beit HaMikdash não é exatamente a sêmola que nós usamos. É uma sêmola mais refinada, uma flor da farinha. Tem todo um método de se preparar essa farinha. Mas, basicamente, eles, em primeiro lugar, moíam. Uma primeira moída do trigo. E aí eles peneiravam a farinha, deixando com que o pó que passa... não vai ser usado, que é a farinha branca que a gente usa. E o que fica retido na peneira é a sêmola, que é a parte maior do grão. Aí essa parte depois vai ser triturada N vezes e peneirada, e a melhor parte, a parte mais fininha dessa sêmola, que era usada para o corban.
Meir?
Sim.
Esse corban chamado Mincha o que tem a ver com essa reza?
Então, não tem nada a ver com a reza propriamente dita. A reza de Mincha leva esse... A reza de Mincha tem esse nome, mas é por outro motivo. Mas não é... Não tem nada a ver a princípio. Quer dizer, tem a ver de certa forma, mas não... Porque...
Qual é o significado de Mincha?
Então, Mincha é um presente. Mincha é presente.
Você falou que era...
Mincha é um presente de submissão. Quer dizer, é um presente que eu estou querendo demonstrar que eu estou abaixo de você. Veyatzak aleha shemen. Vai colocar, vai jorrar sobre esta sêmola óleo. Toda vez que está escrito óleo na Torá, é azeite de oliva. Venatan aleha levonai. Vai colocar sobre... Isso tudo, Levoná. Levoná é o Líbano. Então aqui nós temos três ingredientes nesse corban. Dois deles vão ser misturados, o terceiro só está lá em cima. Depois a gente vai ver o que vai ser feito com isso. Mas, então nós temos a sêmola, que é feita de trigo. Nós temos o óleo, azeite de oliva. Existe uma quantidade específica de ambos. Quanto óleo e quanto a farinha. E o olíbano. A quantidade de sêmola, de farinha, era a quantidade de um issaron. Um issaron é a mesma quantidade de farinha que precisa ter para tirar halá. Quer dizer que seria mais ou menos, não é exato porque a gente está falando em quilos, isso daqui é em volume, e quilos varia de tipo de farinha, mas farinha branca seria 1,666 kg. Então, é o relativo a isso para a sêmola. E a quantidade de óleo era 1 log de óleo. 1 log de óleo é mais ou menos, aproximadamente 400 ml de azeite de oliva. E além disso, tinha que pegar 1 kometz, quer dizer, 1 punhado, que é mais ou menos 2 kazait, então dá mais ou menos 54 ml, um copinho de café, de olíbano. Então, o que é levoná? Levoná é uma seiva de uma árvore que se seca e disso se faz remédio e disso se faz perfume. Ele tem um cheiro muito, muito forte, um aroma muito gostoso. É muito usado, antigamente isso era muitíssimo usado como remédio. E hoje em dia também se usa. Existe para vender em cápsulas e tal, chama Boswellia. Nos Estados Unidos chama Boswellia. E existe também óleo essencial disso, tem um cheiro que é uma coisa assim muito forte. É muito gostoso. E é isso que se usava aqui, colocando em cima do corban. Então você tem a farinha e o óleo vão ser misturados. O olíbano não é misturado na massa. O olíbano só é colocado em cima. Porque depois ele vai ser feito o corban dele. Não vai se comer do olíbano. Continua a Torá explicando. Verreviah el bene aharon hakohanim. Ah, um detalhe importante. Existem alguns tipos de minha. Esses corbanot de farinha, existem 5 tipos. Nós estamos no primeiro deles. O primeiro deles é trazido para o Beit HaMikdash cru. Os outros 4 são já assados de alguma forma, que a gente vai ver depois. Então, nós estamos falando aqui, por enquanto, do tipo que é cru, ou seja, tem a farinha com óleo misturados. Ve'eviyah el bene aharon ha'kohanim. A pessoa vai trazer esse korban para os filhos do Aharon, os Kohanim. Ve'kamat misham. E o Kohen vai tirar 1 punhado. Melokumtso. 1 punhado completo. Já vou explicar o que é. Misoltah u'mishamna. Da sêmola e do óleo. Alkol levonatah. E vai pegar todo o olíbano. Vehiktira kohen et azkarata hamizbecha. O kohen vai queimar isso tudo como uma lembrança em cima do mizbeach. E sherech nirroch l'Hashem, para ser queimado para o agrado de Hashem. Vehanoteret mina mincha. E o que sobrar da mincha, ele trouxe quase 2 kg de farinha, está lá no pote. O kohen tirou uma parte, 1 punhado. O restante que sobrou no pote vai ser le Aharon ulvanav, para o Aharon e seus filhos, quer dizer, para os Kohanim. Kodesh Kadashim e Ishei Hashem vai ser Kodesh Kadashim, sagrado do sagrado, dos Korbanot de Hashem. Então aqui nós encontramos pela primeira vez, desde que nós começamos a ver os Korbanot, um Korban que os Kohanim comem. Até aqui, os Korbanot que nós vimos de animais e aves era Korban Olá, que é todo queimado em cima do Mizbeach. Agora nós temos o primeiro tipo de Korban, que uma parte vai para os Kohanim. Então os Kohanim vão receber dessa massa, óleo misturado com farinha, e eles devem comer isso, obviamente, assando antes. Então, eles vão assar isso. E como eles vão assar? Tem alguns detalhes. Em primeiro lugar, não pode deixar fermentar. Nenhum korban minhá pode ser fermentado. Depois nós vamos ver as exceções. Tem 2 korbanot de farinha que sim são fermentados, mas são específicos, não esses. Ele não pode deixar fermentar. Então o kohen tem que assar isso logo. Ele, a princípio, pode misturar com outras coisas se ele quiser. Ele quer colocar um sal na massa, ele pode colocar a princípio, pode misturar nesse tipo de massa que está ainda crua. Eles vão assar isto dentro do Beit HaMikdash e devem comer dentro do Beit HaMikdash. Isso quer dizer Kodesh Kadashim. Existem dois tipos de korbanot em relação a comer eles. Existem os korbanot que são chamados Kodesh Kadashim, sagrado do sagrado, que só pode ser comido dentro das muralhas do templo. E existem os korbanot que são Kadashim Kalim, quer dizer sagrado mais leve, que podem ser comidos em toda Jerusalém. Por exemplo, Korban Pesach. Korban Pesach, Kodashim Kalim, pode comer em toda Jerusalém. Voltando então, o que significa que o Kohen vai fazer Vekamat Misham? O Kohen tem que pegar um punhado. Quanto que é esse punhado? Esse punhado é o quanto entra apenas nos três dedos do meio da mão. Quer dizer, sem contar o polegar e o dedo menor. Os três dedos aqui, ele vai colocar a mão dentro da massa, colocar os dedos, pegar a massa, só nessa parte, e é isso que vai ser levado para cima do Mizbeach, de toda a massa. No caso da massa aqui, que é massa, fica fácil. Ele põe a mão, pega e vai entrar exatamente. Então tem que ser essa parte da mão totalmente cheia, sem vazar e sem faltar. Quando é massa, é razoavelmente fácil de fazer isso. Nos próximos menachot, que nós vamos ver, que são menachot que a farinha já está assada, quer dizer, já está com um pãozinho, uma matzazinha ali, e você pica e tem que pegar dessas migalhas, ou desses pedacinhos, tem que pegar também um comets, um punhado. Aí já é um trabalho muito difícil. Porque não pode faltar e não pode ter mais. Então, por isso, o Kohen usava o polegar e o dedo menor para limpar, entre aspas, o que está preso nos três dedos do meio na borda, para não sair para fora. Então ele pegava, passava o dedão aqui de um lado, o dedinho do outro lado, e assim caía o que está em excesso. E aí ele tem exatamente o que é necessário. O Rambam fala, eu não lembro se tem mais alguém, pode ser que já no próprio Talmud está escrito, que essa tarefa de pegar o Kometz é das tarefas mais difíceis que tinha no templo. Conseguir pegar esse punhado exato da massa sem faltar e sem ter excesso era um trabalho extremamente difícil. Então os Kohanim tinham que treinar isso para saber fazer. Então no caso desse korban que nós estamos falando, que é o korban mincha de farinha e óleo apenas, cru, vai se tirar um kometz, levar para cima do Mizbeach, e o restante os Kohanim vão comer. Existe aqui uma ordem de como se faz esse korban. Então, a primeira coisa, a pessoa vai trazer para Jerusalém da farinha, da sêmola, e vai trazer o óleo em um utensílio bonito. Ele traz isso para o templo. Quando ele chega na porta do templo, ele santifica o que está lá dentro do diz isso daqui é a minha minhá, estou trazendo a minha minhá. Aí ele entra no templo e ele tem que colocar a farinha e o óleo em utensílios do templo. Ele vai passar do pote que ele trouxe para o pote do templo e aí sim isso fica santificado. Aí ele precisa agora fazer a mistura. Então ele primeiro joga um pouco de óleo. Aí ele põe a farinha. E aí ele coloca quase que todo o resto do óleo em cima e mistura. Mistura bem essa massa. Depois ele coloca um pouquinho de óleo que sobrou por cima. coloca a levoná, o olíbano, aquele montinho, um punhadinho de olíbano, ele põe em cima da massa. Então, de preferência, ele põe num dos cantos, ele põe mais para o lado. Por quê? Porque quando o Kohen for pegar o Kometz, ele precisa pegar esse punhado só de farinha e óleo. Porque o olíbano vai ser todo levado para o Mizbeach, e ele não pode contar no espaço e no volume do que tem que ser só farinha e óleo. Tem que ser um punho só de farinha e óleo. Então, por isso, ele coloca a levoná, o olíbano, num canto da bacia que ele está colocando toda a mistura, assim o Kohen tem onde pegar só da massa. O Kohen pega da massa no lugar onde está mais cheio de óleo. Mas antes disso, a primeira coisa que se faz, depois que está tudo pronto, a massa está pronta, está tudo dentro do pote, o dono do Corban pega a bacia que ele misturou tudo isso e entrega na mão de um Kohen. Ele dá para o Kohen. O Kohen vai levar agora esta bacia com a massa, vai até o canto sudoeste do Mizbeach, e lá ele encosta a bacia na ponta, na quina do Mizbeach, ele encosta a bacia. Isso é chamado Hagashá, é aproximar. Aí sim o Kohen vai pegar a sua mão direita, tem que ser com a mão direita, vai pegar do lugar onde está a massa, onde está mais cheio de óleo. Ele vai colocar a mão, pegar um punhado. Um outro Kohen do lado dele, segurando um outro pote vazio, ele vai depositar agora essa kmitzá, esse punhado, dentro desse pote. Vai pegar todo o olíbano e colocar também ali no pote. E aí, esse outro Kohen, que está do lado dele com o potinho, com a kmitzá dentro, com o punhado e o olíbano, vai ir até o Mizbeach e vai colocar para queimar em cima da fogueira que tem em cima do Mizbeach. Depois que foi feita essa parte, agora o que sobrou, por isso que até a Torá usa essa linguagem, o que sobrar da minhá, o que sobra da minhá, significa que só podem os Kohanim comerem da minhá depois que a parte que precisa ser queimada já foi para cima do Mizbeach. Agora está liberado, o restante é dos Kohanim. Então os Kohanim pegam o restante dessa massa e eles preparam do jeito que eles quiserem preparar a gosto. Eles podem, a princípio, misturar, até como nós falamos antes, se ele quiser colocar alguma coisa, quer colocar um tempero, ele pode colocar. E precisa assar rápido, para não virar hametz. Então quer dizer que todo esse trabalho aqui é feito rápido. Mistura a massa rápido, tem 18 minutos a princípio. Ele mistura rápido essa massa. É verdade que depende aqui de um detalhe importante. Nós falamos o tempo todo aqui em óleo e farinha. Será que ia água nessa massa ou não ia água nessa massa? Isso é uma machloket, uma discussão entre os nossos mestres, se mistura água nessa massa ou não. Segundo a opinião, que se mistura água na massa, você precisa se apressar bem para não fermentar. Segundo a opinião, que diz que não se mistura água na massa, então você não tem tanta pressa assim, porque ela não vai fermentar. Só o farinha e óleo não vai fermentar. Mas de qualquer forma, na massa que os Kohanim vão depois pegar, o restante da massa que eles vão pegar, agora sim, a princípio eles sim vão misturar um pouco de água para poder assar e comer. Então, a partir de agora, eles têm que correr. Fala, Betina.
Meir, quando você diz óleo, é óleo mesmo, não é azeite?
Azeite. Azeite de oliva.
Ah, não. Ah, tá bom.
Na Torá, sempre óleo, shemen, quer dizer azeite de oliva.
Achei estranho óleo.
Não. Óleo, eu quero dizer azeite de oliva.
Tá bom.
Um detalhe curioso que está escrito mais para frente, na outra parashá, parashá Tzav, quando aquele que está oferecendo o Korban Minha é um Kohen, próprio Kohen quer trazer um Korban Minchá. O Korban inteiro é queimado em cima do Mizbeach. Os Kohanim não comem desse Korban, ele traz e tudo é levado para cima do Mizbeach. Então tem, nem precisava fazer comets, não precisa nem separar uma parte, porque vai ser tudo para cima do Mizbeach, leva inteiro e queima em cima do Mizbeach. Então essa é a primeira parte que a Torá falou sobre o Korban de farinha, que é cru. Agora a Torá diz, Vechita kriv korban mincha ma'afet tanur. Quando você oferecer um korban mincha, um korban de um presente, uma doação para Hashem, mas ele é ma'afet tanur, é assado no forno, então tem duas opções. Solet halot matzot belulot bashemen. Existe a opção de fazer solet, de sêmola, halot, massas mais rechonchudinhas, mas que são matzot, e belulot bashemen, que são embebidas em óleo, urkikei matzot, meshuchim bashamen. Ou ainda você pode fazer rekikim, que são matzot fininhas, assim, cracker, meshuchim bashamen, que vão ser ungidas com óleo. Do que nós estamos falando aqui? Esse Korban Minchá, que é assado, em primeiro lugar, esse tem água, certeza. Na massa vai água. Vai água e também óleo. Só que aí tem, então, dois tipos. E eles têm um monte de diferenças. O primeiro tipo é o chamado Halot Matzot Belulot Bashemen. O que é um Halot Matzot? Então, primeiro é importante lembrar que quando nós falamos em matzá, vem logo à mente aquilo que nós comemos em Pesach, fininho, fininho, fininho e crocante. Matzá não obrigatoriamente precisa ser dessa forma. Se eu conseguir fazer uma massa, mesmo que o mais grossa, mas ela não fermenta, ela é matzá. O único problema é que como nós não sabemos fazer isso direito e temos receio que de repente não vai assar direito no meio, ou de repente por causa do tamanho ele vai acabar inflando enquanto eu estou assando, e certo? Então por isso que nós não fazemos matzá desse jeito. Fazemos matzá que está garantido que é matzá. Mas no templo, e na verdade não é só no templo, a princípio Pesach, no antigamente, há séculos para trás, se comia matzá mais grossas do que as nossas. Com o tempo as pessoas foram perdendo a prática e tal, e resolveram ser mais rigorosos. Mas no caso, no templo, eles tinham bastante experiência. Os Kohanim, a Gemara fala diversas vezes sobre isso, Kohanim Zrizim, os Kohanim eram muito ágeis, e eles sabiam fazer esses pães de uma forma incrível e rápida. Então, esses pães eram razoavelmente grossos. Então, primeiro, eles pegavam a massa e se misturava essa massa com água. Então, qual era a ordem de fazer esse korban? Em primeiro lugar, eles colocavam óleo na bacia. Depois coloca o solet, coloca a sêmola na bacia. Depois coloca mais óleo para poder misturar essa massa. Aí se mistura. Depois que misturou... O que está acontecendo aqui? Será que a Rachela quer entrar?
Veio uma mensagem.
Ah, tá? Que a Rachela quer entrar. Vamos ver se vai entrar. Em seguida nós temos, depois que misturou então a massa, depois disso se coloca o água. Se coloca água fria.
Oi, Minha.
Oi, tudo bem?
Tudo.
Baruch Hashem. Então, nós estamos no meio de falar aqui sobre o Korban de farinha. Então, só recapitular bem rapidinho, só para você não ficar fora do assunto. O Korban de farinha que era trazido no templo era feito com sêmola, que não é exatamente a sêmola que nós usamos, uma sêmola bem mais refinada do que a nossa sêmola, misturada com azeite de oliva, e se trazia junto o líbano, O Líbano é uma especiaria feita de uma planta, de uma seiva de uma planta, que tem um cheiro muito bom. Então, basicamente, isso é o corban. Nós falamos até agora sobre o primeiro tipo de corban, que é trazida a massa crua. E agora nós estamos falando sobre o corban quando se assa essa massa antes de levar para o Beit HaMikdash. Então, como funciona? Primeiro, ele pega na bacia e coloca um pouco de óleo. Azeite, tá? Então, o tempo todo óleo quer dizer azeite de oliva. Então, ele coloca azeite de oliva, coloca sêmola, depois coloca mais azeite, mistura bem essa massa, e depois se coloca água fria. Por que se coloca água fria? Porque, como nós falamos, essas massas todas não podem fermentar. Se não pode fermentar, você põe água quente, a fermentação acontece mais rápida. Então tem que se colocar água fria. Coloca água fria, e aí eles dividiam a massa em 10 pedaços. Então, imagina que nós estamos falando aqui numa quantidade de massa bastante. Nós falamos em mais ou menos, aproximadamente 1,7 kg de farinha, mais ou menos. Você tem que dividir isso em 10. Então você divide em 10 partes. Cada parte você vai fazer um pãozinho. Aí você tem agora então vários pãezinhos. Se pega água e passa uma aguinha assim por cima da massa. E aí você coloca no forno. E aí nós temos uma matzá. Não é uma matzá, como nós falamos antes, não é uma matzá que nós estamos habituados. É uma matzá que é um pãozinho, mas é um pãozinho que não fermentou. Foi feito super rápido, muito bem assado, não fermentou. Depois disso, eles precisavam picar. Que vai estar um pouco mais para frente, eu estou lá falando sobre isso. Precisava picar esses pãezinhos. E coloca dentro de um utensílio do Beit HaMikdash. Então, quer dizer, tudo isso você fez antes de chegar. Agora que eu vou dar para o Kohen. Então, depois que preparei todos os pãezinhos, eu cheguei no Beit HaMikdash já com pãezinhos feitos. O que se fazia lá mesmo. Mas eu vou chegar para o Kohen com uma bacia com os pãezinhos picadinhos dentro. Eu coloco em cima de tudo isso o montinho de olíbano e aí eu entrego para o Kohen. O Kohen vai pegar essa bacia, vai até o lado sudoeste do Mizbeach, encosta a bacia na ponta, na quina do Mizbeach, e agora ele vai fazer todo aquele procedimento que nós mencionamos antes. No caso da farinha pura, farinha com óleo crua, ele vai fazer a mesma coisa aqui, o Kohen. Então o Kohen tem que colocar a mão dentro desses pedacinhos e encher somente 3 dedos da mão, um punhado que enche só os 3 dedos do meio da mão. Só que está cheio de pedacinho. Então tem os pedacinhos também saindo para fora aqui. Ele então vai limpar com o dedão, vai limpar com o dedinho aqui para ficar bem exato a quantidade de pedacinhos do pãozinho lá dentro desse punhado. Esse punhado ele coloca no utensílio do Beit HaMikdash, pega todo o olíbano e coloca em cima, e essa parte vai ser levada para cima do Mizbeach, para ser queimada em cima do Mizbeach. E o restante é dos Kohanim. Os Kohanim comem esses pedacinhos de pão. Pedacinho de matzá. Esse tipo de minhá é a minhá de forno. Quer dizer que a massa foi já assada antes de ser trazida num forno. E ela é chamada de halot matzot belulot bashemen. Quer dizer que são halot matzot, é matzá, mas elas são halot, quer dizer que elas são assim rechonchudinhas, uma massinha, um pãozinho, entre aspas. E elas são embebidas em óleo, quer dizer que o óleo foi na própria massa. O próximo tipo de minchá são os rekikei matzot meshuchim bashamen. O que significa rekikei matzot? Esses rekikim são feitos de uma forma diferente. Os rekikim, a receita é assim. Em primeiro lugar, você põe um pouquinho de óleo na bacia. Põe a farinha toda na bacia. Não acrescenta agora óleo. Não acrescenta azeite. Agora você acrescenta água fria. Água fria, você mistura bem essa massa. E com essa massa, você vai dividir ela também em 10 pedacinhos. E esses 10 pedacinhos vão ser abertos. Abertos fazendo como matzot. Aí sim, igual a nossa matzá. São massinhas pitas bem fininhas. Passa-se uma aguinha em cima. E forno. Então, o que eu vou ter de resultado são umas bolachas durinhas. Diferente do anterior. O anterior era uma massa macia. Esse daqui é um pãozinho duro, parecido com a nossa matzá. E agora é que vai entrar o azeite. Depois de prontas as matzot, precisa passar, como a Torá que fala, que vai ser meshuchim bashamen. Vai ser ungido com o azeite. Como que se faz essa unção? O Kohen mergulha o dedo no óleo e ele passa o óleo em cima dessas matzot. Como que ele passa esse óleo? Então, o Talmud fala que se passa ele como Ki Yevani, como a letra Ki grega. E sobre isso tem uma discussão. Tem uma discussão sobre qual letra grega estamos nos referindo. Será que nós estamos falando da... Não lembro agora exatamente a discussão, mas o formato sim, eu sei. Uma opinião diz que o formato era um formato como se fosse um C. E uma opinião diz que era um formato de um X. A discussão é se é a letra Ki grega ou... Porque, na verdade, assim, no Talmud está escrito que é Kaf Yevanit. É igual a letra Kaf grega. A pergunta é, esse Kaf Yevanit, o que significa? É a letra relativa ao K no grego ou é uma letra que se chama assim em grego? E por isso tem uma discussão, então, qual que é exatamente o formato dessa letra. Se é um formato arredondado como um C, ou se é um formato de um X. Então, o Kohen passa esse óleo em cima da massa. Cada uma dessas... Não é massa agora, já é matzá, né? Ele passa em cima de cada uma desses bolachões, ele passa o óleo. Isso é chamado rekikin meshuchim bashemen. É um rekik, quer dizer que é uma matzá crocante, dura, que foi feita unção do óleo do azeite sobre ela. Aí a questão fica: o que se faz com o resto do óleo? Afinal de contas, nós falamos que você leva azeite para cada um desses korbanot, são quase 400 ml de azeite. Quando vai na massa, foi tudo. Quando você pega e deixa tudo isso praticamente, põe só um pouquinho no começo da massa, depois tudo fica para fazer essa unção, está sobrando mão de óleo. Então tem duas opiniões do que se fazia com esse restante do óleo. Uma opinião diz que o Kohen ficava passando, não uma vez só que ele fazia essa unção. Ele fazia um monte de vezes. C, 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 X, X, vai fazendo um monte de vezes. Põe óleo, até acabar o óleo. Uma outra opinião diz que ele fazia só uma única vez e o restante do óleo vai ser dado para os Kohanim vai ser dado para os Kohanim comerem também do jeito que eles quiserem. Quer dizer, o óleo vem junto com o pãozinho e eles comem como eles quiserem esse óleo. Misturam onde quiser e eles comem. Aí depois disso, tendo essas matzot já prontinhas, passou o óleo em cima delas, agora se quebra essas matzot, coloca num utensílio, e agora você vai dar para o Kohen. Ah, desculpa, faltou. Colocar o olíbano em cima. Aí você vai dar isso para o Kohen vai levar e vai encostar no Mizbeach, no canto sudoeste, e depois o Kohen vai fazer a Kmitzá, vai pegar o punhado do mesmo jeito, tem que limpar dos dois lados, e ele vai pegar esse, vai colocar num pote, vai colocar o olíbano todo, essa parte vai para cima do Mizbeach, o restante das matzot, para os Kohanim comerem dentro do templo. Então, esses são os dois korbanot que são feitos assados. Um é o pãozinho assado, vamos chamar assim, é matzah, mas é um pãozinho mais rechonchudo, e o outro é os crackers bem fininhos, cuja diferença também está na receita. O pãozinho tem óleo na própria massa e o bolachão não tem óleo na massa, só tem água na massa e é passado o óleo depois em cima da massa. Agora vem o quarto tipo de korban mincha. Vim mincha al hamachavat korbanecha. E se o korban que você está trazendo vai ser feito al machavat. Machavat, hoje em dia, se usa para frigideira. Porque era um utensílio similar à frigideira, assim, um utensílio baixinho. Como vai ser feito? Solet belulava shemen matzatie. Vai ser feito com sêmola, embebida em óleo, quer dizer, cheia com todo o volume de azeite. Matzatie. Pra ser matzá, não pode fermentar. Então, nessa massa também vai um pouco de água na massa. Vai o óleo e não pode deixar fermentar. Patoto tapitim. Depois de pronto, você vai picar em pedaços. Via tzakta ale hashamen. E vai jogar sobre isso ainda óleo. Minchahi. Este é um korban mincha. Então, aqui já temos também mais uma diferença em relação aos assados. Os assados, depois de prontos, estavam sequinhos. Estavam pedacinhos secos. No caso dessa minhá, que é feita na frigideira, já vamos explicar daqui a pouco melhor, depois que está pronto e você picou, se joga óleo em cima. Azeite. E agora vem a quinta. O quinto tipo de minhá, que é muito parecido, por isso já vamos falar junto. Vei minhat marcheshet korbanecha. E se o seu korban for uma minhá marcheshet, que é um outro tipo de utensílio, um utensílio fundo, solet bashemen teaseh. Vai ser feito também com sêmola misturada com azeite. E aí, a Torá agora fala sobre o procedimento que nós antes falamos de cor. A Torá escreve agora. Ve'reveitai ta mincha, você trará a mincha, asher yaseh me'eir el Hashem, que for feita de um desses esquemas, desses cinco tipos, para Hashem. Ve'ikrivah el Kohen, vai ser aproximado do Kohen a taça, ve'igishah el Mizbeach, e o Kohen vai pegar essa bacia com a mincha pronta e vai aproximar e encostar no Mizbeach. O Kohen vai tirar de dentro dessa bacia a lembrança, que é o punhado. Tira a Mizbecha e vai queimar esta parte sobre o Mizbech. Para ser queimado totalmente perante Hashem. O que sobrar dessa Mincha, Aharon uvanav, vai ser para o Aharon e seus filhos. Kodesh Kadashim e Ishei Hashem, sagrado do sagrado das oferendas de Hashem. Então, voltando a falar sobre esses últimos dois tipos, o quarto e o quinto tipo de minhá. Os dois são feitos em utensílio específico. Um utensílio se chama Mahavat, o outro utensílio se chama Marcheshet. Mahavat é um utensílio bem raso. Ele é ou totalmente raso, igual aquelas chapas de fazer pão na chapa, coisas assim, que é totalmente raso, que não tem nada para segurar, não tem bordas. Ou que era um utensílio que tinha talvez alguma bordinha, mas era muito, muito, muito baixa. Já a marrechet é como se fosse uma panela. Ela tem bordas altas. Qual a diferença entre esses dois utensílios? A diferença é que quando a chapa é abertinha, conforme vai esquentando a massa que está lá em cima, você está praticamente grelhando a massa. Então, conforme você vai cozinhando essa massa, ela vai deixando o óleo vazar, e esse óleo que vaza evapora rápido ou se dissipa rápido. Então, o que você vai ter de resultado são uns bolinhos durinhos, mais sequinhos. Quando você faz com uma panela que é mais alta, ela mantém esse óleo que está vazando ali dentro, então o resultado são uns bolinhos que são mais molhadinhos. Essa é a diferença. Mas, a princípio, nos dois casos, não estamos falando de fritura. Ele frita no próprio óleo dele. Não tem óleo nessas panelas. Você está assando em cima do fogo. Então, um modo diferente de preparar é você no forno em cima do fogão. Tá, as duas diferenças básicas desses dois tipos aqui, Mahavat e Marcheshet, em relação aos anteriores assados, é primeiro que os assados vão dentro de um forno fechado, e esse daqui vai em cima do fogão. E segundo que os assados, depois de prontos, são apenas picados, e dessa forma o Kohen vai pegar seco esses grãos, esses pedacinhos para levar para o Mizbeach, e o Kohen vai comer desse jeito. No entanto, esses dois últimos tipos, que são da frigideira, da chapa, vamos chamar da chapa e da panela, depois de picados, você jorra azeite em cima. Então esse daqui, o Kohen, quando vai pegar de umas migalhas e uns pedacinhos que estão molhados de óleo, estão cheios de óleo. Então, esses são os tipos de minhá que são feitos aqui. Em todos os casos mencionados aqui, matzot, não pode deixar fermentar. E cada um tem o seu método de fazer. E aí nós temos que começar a ver o que está por trás disso tudo. Qual o significado desse korban? Só para não terminar assim sem nada aí, da semana que vem nós vemos com mais detalhes. Em primeiro lugar, é interessante notar o que o Rashi traz. O Rashi traz logo no comecinho desse korban, está escrito Venefesh ki takriv korban mincha lashem. Uma alma que aproximar esse korban mincha para Hashem. O Rashi comenta que nenhum dos korbanot anteriores apareceu escrito que uma alma está trazendo. Era sempre uma pessoa trazendo. E aqui, de repente, a Torá fala que a alma está trazendo. O que tem de diferente dos outros? Que animais, aves, tudo mais, era sempre gente trazendo. Agora é uma alma trazendo. Diz Urashi palavras dos nossos mestres no Talmud, quem costuma trazer um korban mincha? Um pobre. O rico vai trazer um animal grande. Aquele que é meio pobre vai trazer, quer dizer, aquele que é, vai, digamos, classe média vai trazer um animal menor, um carneiro. Aquele que é um pouquinho mais pobre do que isso vai trazer a pombinha, a rola. E aquele que é pobre de verdade vai trazer farinha, que é o mais barato de tudo. Diz Hashem, Ma'ale ani alav ke'ilu hikriv nafsho. Eu considero como se o pobre estivesse oferecendo a própria alma dele sobre o altar. Já que é algo que vem muito mais de coração, provavelmente. Porque isso é tudo que ele tem para dar. É o pãozinho dele, praticamente, que ele está dando. Então, por isso Hashem considera como se ele estivesse dando a própria alma dele. Por isso é escrito Venefesh, a alma que oferece. Esse Korban Mincha, como nós falamos antes, é uma forma de submissão. É um presente de submissão. O senhor que está trazendo um korban de farinha está querendo demonstrar, Hashem, tudo que nós possuímos veio de você. E eu estou apenas agora devolvendo aquilo que é seu. Você que me proporciona o alimento. Os três ingredientes que nós temos nesse korban mincha é a farinha, a sêmola, que obviamente representa o sustento, representa o alimento da pessoa. Quer dizer que representa o bem material da qual a vida da pessoa depende. E quando a pessoa traz isso para Hashem, ele está demonstrando para Hashem que eu só existo e eu só consigo sobreviver graças àquilo que você me proporciona. Além disso, se traz junto com esse korban azeite. Azeite de oliva é a gordura. Representa aquilo que é além do básico. A farinha é o básico, dá para viver comendo farinha. Óleo, azeite, já é um pouco de luxo, já é algo acima disso. E ainda se trazia olíbano. O olíbano, que como nós mencionamos, tem um cheiro delicioso, o olíbano faz parte também de um dos ingredientes do incenso do Beit HaMikdash. O Ketoret tinha olíbano, levoná. Tinha 11 ingredientes.
O olíbano é uma planta, né?
É uma planta, é a seiva de uma planta seca.
Tá.
Faz bem para a saúde também. Tem, antigamente se usava isso como remédio. E hoje em dia, é mais da medicina alternativa que se usa o olíbano, mas posso te dizer que funciona. Eu já usei muitas vezes e realmente ajuda bastante.
Meir, qual é o nome daquele outro que você falou que faz bem também?
Boswellia. É isso que eu falei?
Depois me escreve, é isso que eu quero procurar.
Então, em inglês eles chamam de Boswellia, esse olíbano. Em português é olíbano.
Ah, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, que em inglês chama Boswellia.
Entendi. Eu achei que eram duas coisas diferentes.
Eu não sei no Brasil como você encontra isso nas lojas de vitaminas. As lojas típicas de vitamina tem isso daí. Existem cápsulas de olíbano. Ajuda muito, a pessoa está se sentindo meio mal, coisa assim. Você toma um disso e realmente você sente uma diferença. Dá um up.
Incrível.
É incrível. É um remédio antigo. Antigamente se usava muito disso e depois, hoje em dia, a indústria farmacêutica tem os seus interesses, né? Bom, enfim, o que isso representa? O olíbano aqui representa contentamento. E a pessoa quer mostrar, isso é diferente. Uma coisa é a pessoa ter sustento básico. Outra coisa é o extra que a pessoa tem. E além disso, vem o contentamento. A pessoa pode ter o que comer, pode ter até mais do que comer e ainda não está contente com isso. Então, contentamento é uma berachá também. E esse é o conceito básico que está por trás aqui. Depois, da semana que vem, a gente vê mais detalhes. Que está por trás desse korban. Então, a pessoa está trazendo um presente para Hashem, demonstrando a Hashem que eu sou submisso a você. E é uma forma de agradecer, é uma forma de se aproximar, é uma forma de demonstrar para Hashem que eu só sobrevivo graças a isso que você me dá. Então, eu estou te agradecendo pelo sustento, pelo extra, que é mais do que o sustento, e ainda por cima, pelo fato de ter contentamento de tudo isso que eu tenho.